colunista Mário Russo.
Nosso colunista convidado de hoje é Mário Russo, esse grande jornalista. Como vai, Mário? Tudo bom?
Tudo bom, Arnaldo.
Prazer imenso voltar a falar com você, meu amigo.
E com vocês também, Arnaldo. Estamos aí mais uma semana que já começa...
Quentíssima, né? No cenário internacional. Sexta-feira à noite foi assassinado em Moscou o líder oposicionista Boris Nemtsov. E aí começa já por parte da imprensa ocidental uma série de especulações. Depender de alguns órgãos de imprensa, a autoria do crime já está até determinada, independente das investigações. Mas eu vou pedir a você, Mário Russo, que fale aos nossos ouvintes quem foi Boris Nemtsov, sua importância para a Rússia e as linhas de investigação com que as autoridades estão trabalhando neste caso.
Pois é, Arnaldo, como você disse, é o seguinte, tudo que nos precisava nesse momento foi o que aconteceu. Então, aí começa aquela guerra de versões. E a guerra de versões a gente conhece já desse lado aqui como é que é. Eu vou tentar ser o mais sucinto e o mais imparcial possível para a gente ter uma noção, porque o quadro ainda é bastante confuso, né? O Boris Nemtsov, ele realmente era uma figura exponencial, um jovem político, se eu não me engano, com 55 anos, e que tinha uma formação assim, bastante sólida. Uma carreira política que, em alguns momentos, teve lampejos de grande arrancada dentro do cenário político interno da Rússia e momentos também de grande queda, de grande reversão de expectativa. Bom, o Nemtsov, na verdade, ele começou a despontar como um político, né? Um político, aliás, da linha bastante liberal, em 1990, ainda sob a presidência do Boris Yeltsin, que, né, tomou lá o poder naquela coisa que a gente conhece, né, o homem responsável pela canetada que provocou a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da União Soviética, e com isso o fim do comunismo, né. E o Nemtsov, ele teve vários cargos desde 1990 dentro do próprio governo russo, né. E ele sempre, logo nos primeiros anos da década de 90, se destacou como um quanto mais opositor à linha de governo do presidente Putin, né, várias vezes. Até mais ou menos recentemente, ele fez uma série de denúncias sobre superfaturamento na construção das obras dos Jogos Olímpicos de Sochi, né, e ultimamente ele vinha colecionando denúncias, segundo ele, a participação da Rússia no conflito do leste da Ucrânia. Havia, na semana passada, uma manifestação convocada por ele no centro de Moscou para essa semana, que começa agora, mas isso não acabou acontecendo, porque, como você disse, na madrugada de sábado, ele estava com uma namorada ucraniana, a tal da Anna Duritskaya, que é uma modelo ucraniana, ela estava com ele, próximo do centro de Moscou, quando eles foram abordados, segundo testemunhas, por um veículo, um carro branco, de onde saíram ocupantes e dispararam 4 tiros contra ele. E ele teve morte quase praticamente instantânea.
Era 11h15 da noite de Moscou, da sexta-feira.
Exatamente, de sexta para sábado. Então, isso aí, quer dizer, ele, depois de já ter convocado essa manifestação, onde, segundo os organizadores, seriam apresentadas provas que demonstrariam a participação da Rússia no fomento dessa, abre aspas, rebelião do leste da Ucrânia, fecha aspas, eu que estou colocando aí. Bom, isso virou um rastrilho de pólvora, né? Você imagina que nesse momento em que está mais uma vez, pela enésima vez, tentando se costurar um acordo de cessar-fogo que ambas as partes, tanto o governo de Kiev quanto o comando dos separatistas do leste da Ucrânia, dizem que frequentemente sendo desrespeitado, você imagina o que aconteceu, né? Bom, o Nemtsov, só para fazer uma biografia dele, ele foi governador até um longo período, de 91 a 97, Minsk, Novgorod, que é uma região administrativa da Rússia, trabalhou como ministro de combustível e energia em 97, foi membro do Conselho de Segurança de 97 a 98, e em 98 ele mesmo fundou a Nova Rússia, um partido, né, a Nova Rússia, e fundou depois uma coalizão, mas essas coalizões todas que ele formava uma espécie de união de forças de direita. E até em algum momento ele foi bem cotado, foi bem votado, bem analisado, e o próprio Yeltsin o apresentava aos líderes ocidentais como seu sucessor lá na frente, um sucessor natural. Né? Ele realmente, do ponto de vista até acadêmico, ele também fez vários trabalhos importantes, coisas e tal. Mas ele, na verdade, o Arnaldo, ele foi, se houve alguma marca que o Nemtsov deixou, foi uma marca, talvez, da maior participação, ele como político, dessa implantação, vamos dizer, do capitalismo que chegou à Rússia sem transição. Isso é uma questão que eu sempre abordo com as pessoas, porque se a gente pegar, desde o czarismo, a evolução toda do czarismo, até a Revolução Bolchevique de 17, o que aconteceu, na verdade, com a Rússia? A Rússia era praticamente, um país feudal, mas um país que não tinha industrialização praticamente até 1917. E houve, com o movimento bolchevique, houve uma ruptura tremenda. Então, você saiu de uma sociedade feudal, não houve nenhum socialismo, houve um comunismo direto e um isolamento que a gente via há horas conversando aqui. Começou com o Lenin, que tinha o planejamento todo, Stalin tentou fazer, veio a Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra Fria, e quando caiu a União Soviética, o Gorbachev e o Yeltsin, onde o Nemtsov foi um dos grandes protagonistas desse modelo econômico que foi implantado na Rússia, a Rússia saiu do lado A do disco para o lado B sem transição alguma. Então, obviamente, a morte dele teve uma repercussão enorme, está tendo uma repercussão enorme nas lideranças ocidentais. O que se discute? Quem matou o Nemtsov? O Ocidente, você disse desde o início, já botou o culpado, já nomeou o culpado. Né? O próprio Gorbachev, surpreendentemente, eu fiquei meio surpreso, ele disse que foi um crime político. Agora, um crime político de que parte? Da Rússia? Do governo russo? Não sei. Há outras versões, a gente tem sempre que ouvir dois lados, né, Arnaldo?
Exato.
É uma coisa básica no jornalismo que, infelizmente...
Do jornalismo não... e do direito, o contraditório.
E do direito, o direito ao contraditório. Então, contrapondo essa coisa do Gorbachev, por exemplo, você tem o Kadyrov, que é o líder hoje da Chechênia, que diz que isso daí é uma manobra clássica dentro desse grande cerco que está se fazendo de tentar se provocar uma instabilidade política na Rússia, né? Não só, quando eu digo na Rússia, não é centrado na figura apenas do presidente Vladimir Putin, é provocar um movimento de insurreição mesmo, de insurgência, de instabilidade política. Né? E esse aliás, não seria nem o primeiro e não seria o último desses artifícios. E uma coisa que me chamou muita atenção, no meio dessa enxurrada de informações, foi um analista político russo, que é até moderado, Alexei Martinov, que ele se mostrou surpreso com a reação dos Estados Unidos, que disse que foi tão rápida, mas tão rápida, que parecia que já tinha uma nota pronta. Ou seja, como se aquilo ali já estivesse sendo esperado. Se já estava sendo esperado, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Quem é que matou o homem? Quer dizer, na verdade, isso, volto a falar, é complicado. Né? O governo russo, mais uma vez, disse que vai cobrir isso, apurar isso com o maior rigor possível, mas volta sempre aqui de fantasmas, né, Arnaldo?
Exato.
O próprio assassinato da Anna Politkovskaya, aquela jornalista que na época também era uma grande crítica do governo russo, na época, em 2006, por causa da campanha na Chechênia, né? Da segunda, que foi a primeira da segunda campanha da Chechênia, e isso daí, desse momento agora, há uma escuridão, quer dizer, como é que se faz isso, né? O próprio Comitê de Instrução da Rússia, que é um dos organismos, um dos órgãos à frente do início dessas investigações, já prometeu até uma recompensa de 3 milhões de rublos, que dá aproximadamente, pelo câmbio atual de hoje, 50 mil dólares, de informação, porque a própria namorada, a modelo ucraniana, ela não identificou nem o carro nem os agressores. Ela disse que foi uma ação muito rápida e que o carro seria um carro branco. há fontes que dizem que foi um Ford branco, mas um Ford branco, um Oldsmobile branco, um Lada branco, não interessa. O que interessa é que, nesse momento, uma das figuras mais proeminentes da oposição russa foi assassinada, e isso é muito ruim. Quer dizer, o próprio Kremlin disse assim, tudo que não nos interessava nesse momento foi o que aconteceu.
Então, e é uma ação nitidamente de profissionais. Determinar, ele fez o levantamento dos passos do Boris Nemtsov, sabia-se onde ele ia estar àquela hora da noite, quatro ocupantes de um carro, um desceu, disparou a queima-roupa e o assassinou friamente. Então é uma ação de profissionais rigorosa e metricamente calculada.
Exatamente, pois é. Eu estava falando, Arnaldo, era tudo, se você pensar do ponto de vista político, quer dizer, de estratégico. A Rússia hoje está num grau de bombardeio e de isolamento tão grande que qualquer líder, como o próprio Nemtsov, ele não é o único, ele é um dos maiores líderes em tempos recentes da oposição, mesmo porque ocupou, como eu disse, vários cargos dentro do próprio governo russo, dentro da própria turma, né? Não foi só governador nisso, não agora.
Mário, o ex-primeiro-ministro do Boris Yeltsin, Mikhail Kasyanov, disse que o assassinato de Boris Nemtsov lança a Rússia num caos além da imaginação.
Eu não sei se também teria essa cor toda, entendeu? Porque é o que eu digo, senhor Arnaldo, a velocidade desse cerco, dessa tentativa de isolamento da Rússia nos últimos pelo menos 3 meses, vamos fazer uma festa de tempo, tem sido tamanho que eu não sei o que pode ser mais caos do que isso que aconteceu. Isso que aconteceu é extremamente grave, mas não me surpreenderia mais à frente, num curtíssimo prazo, uma outra iniciativa dessa que eu acho que é realmente para desestabilizar. Eu não estou sendo parcial, não. Estou sendo procurando ser bastante imparcial e bastante honesto. Quer dizer, se um governo que está sitiado nesse momento, ele pensa ou pensaria em recorrer a esse tipo de ação para calar o opositor, ele estaria dando certamente um tiro no próprio pé. E realmente você pode acusar o governo russo, as lideranças russas, de todo tipo de ineficiência, de todo tipo de capacidade aqui no Ocidente, mas não de falta de profissionalismo. Quer dizer, isso daí seria a última das últimas, das últimas, das últimas medidas cabíveis ou imagináveis num momento político como esse, concorda, Arnaldo?
Exatamente. E o que são as sanções, se não mais uma tentativa de desestabilização? Mais uma tentativa de levantar a população contra o governo?
Exatamente. Nós falávamos já no ano passado, eu não me lembro mais o tema exatamente, mas era alguma coisa, talvez, sobre Síria, sobre Iraque, em que eu dizia que o modus operandi do Ocidente, hoje eu não vou citar países para não ser crucificado aí, mas para bom entendedor, a minha palavra basta. Cada vez menos, se você observar, há uma interferência, uma ingerência militar direta do Ocidente, visível em regiões instáveis, né? E qual é a estratégia? A estratégia é você fomentar a divergência, a instabilidade política, a utilização dos meios de oposição, que são financiados, treinados, apoiados, e quando a coisa estoura, a alegação é a seguinte: você é a voz das ruas, mas é quem é que deu o amplificador, quem é que fez crescer a voz das ruas? E aí eles lavam as mãos e falam assim: não, não temos nada com isso, quem está pedindo é a população local. A gente já conhece isso, né, Arnaldo?
É geração espontânea, né?
Há muito tempo. É um filme que passou até de reprisar, porque todo mundo já sabia o começo, o meio e o fim desse enredo.
Exatamente. Os fatos nunca acontecem casualmente. Sempre há uma motivação por detrás deles. Essa história de geração espontânea é só para quem é muito ingênuo para acreditar numa coisa dessa.
Agora, eu até acredito que alguma facção mais radical, ou pró-Rússia, até talvez tenha engendrado ou tenha arquitetado ou talvez tenha até executado isso. Agora, você atribuir ao governo russo a responsabilidade dessa execução é, no mínimo, uma irresponsabilidade face à ausência total de provas que levem a essa conclusão. Né? É como você falou, é a coisa de você culpar ou dizer que o camarada é culpado antes dele é julgamento. Quem foi o autor? Ninguém sabe. Talvez não saiba, mas que a coisa vai ser investigada, Ah, mas essas investigações são pro forma. Não sei se são pro forma, eu acho até que o governo russo, nesse momento, ele deve se empenhar ainda de uma forma ainda mais redobrada, mais esforçada, para colocar essa coisa em, à tona.
O homicídio do Boris Nemtsov está sendo investigado pelas polícias estaduais, que é o caso premente, pela Comissão Nacional de Investigações e por órgãos federais. Então, há um empenho coletivo em elucidar a quem interessa o assassinato de Boris Nemtsov nesse momento de elevadíssima temperatura política.
Pois é, Arnaldo. E isso, como volto a repetir, isso vem no pior momento possível, no momento em que as tensões, ao invés de se dissuadirem, de relaxarem, elas vêm crescendo, e esse crescendo não é possível. Esse crescendo, ele, se você reparar no noticiário, ele tem um descompasso até em relação à atividade militar dos dois lados na Ucrânia.
É.
Nós já tivemos confrontos muito maiores, muito mais intensos, onde essa pressão política, esse cerco, esse bombardeio, essa tentativa de isolacionismo, que até se justificaria pela intensidade dos combates. Os combates, não estou dizendo que não continuam, eles continuam, mas numa escala ainda já bastante menor, e do outro lado há uma reação desproporcional. Quer dizer, o Ocidente continua com novas sanções, e essa, a morte do Nemtsov, realmente, eu acho que foi uma das gotas d'água numa tentativa, no meu ver, de jogar quanto pior, melhor.
Meu amigo Mário Russo, muito obrigado por mais esta participação no programa da Rádio Sputnik. Uma bela semana para você.
Tudo bem, Arnaldo. Vamos torcer aí para que, pelo menos, né, o nível de reservatórios lá, não sei como é que está, mas que possa subir um pouco e a água esfriar isso, porque do jeito que está, vai acabar queimando tudo.
Um abraço, Mário. Boa semana. Até a próxima.
Arnaldo. Grande abraço.